Olá, então, boa tarde, 1:08. É 30 graus de temperatura e não tem moleza, né? Os últimos dias têm sido assim, muito calor e a tendência é de que vai permanecer assim, viu, gente? Vai permanecer essas temperaturas elevadas aí, vamos aguentar firme e forte, porque já passamos as temperaturas baixas que precisávamos e agora é de esquentar. Então vamos lá. Bom, o programa na torcida nesta segunda-feira está recheado de notícias boas. Eu estava recebendo hoje pela par da manhã o que nós tivemos de gente disputando competições, representando Lagoa e Vermelho e sendo campeão. É uma coisa linda de se ver. Tiveram aqui na semana passada a turma da EV Esportes, participaram do Campeonato de Futebol Society lá em Ibiraiaras, aquela quadra nova que participaram. A EV Esportes, o time do Edeivson, treinado pelo Paulão Candeia, foi campeão. Eu recebi hoje também aqui um conteúdo bem legal, uma gurizada aí que está se puxando e a gente fica feliz, né, quando os meninos aí escolhem uma prática esportiva. Para vocês terem uma ideia, aconteceu aí uma competição em Canoas e o Gregory Luiz Piva de Lima, no domingo, teve aí uma representatividade muito legal, né? Ele foi campeão, né? E o menino tem 12 anos, a gente vai repercutir muito essa semana aí, né? E hoje os nossos convidados, o Leonardo Girevini, o homem do kart. Segundo o que nós constatamos aí e divulgamos hoje pela parte da manhã, meteu os dois pezão no acelerador e não teve para ninguém, né? Acabou conquistando o título lá em Vacaria. E já tínhamos agendado também para participar com a gente hoje o Márcio Barazete, que esteve acompanhando a Copa do Mundo ao vivo e a cores, e vai nos falar um pouquinho mais dessa experiência. Deixa eu dar boa tarde para os nossos convidados. Girevini, como é que vai? Tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo. Muito bem.
Parabéns antes de mais nada, viu?
Muito obrigado mesmo.
A gente vai conhecer um pouquinho dessa caminhada. Márcio Barazete, quanto tempo, que alegria recebê-lo aqui. Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes da tua rádio. É um prazer, mais uma vez, estar aqui na companhia do nosso campeão.
Que achou,
cara? Não, o guri chegou de líder.
E a gente sabe que você gosta desse negócio de velocidade também,
né, Márcio? Gosto, gosto. Inclusive, tive a oportunidade de brincar com um brinquedinho de gente grande.
Bem diferenciado, né?
Bem diferenciado.
Conta aí pro pessoal o que você andou pisando lá, hein?
Então, recentemente nós tivemos na Copa, né? Na verdade, nós fomos a Dubai e Abu Dhabi. E contra Brasil e Camarões nós estivemos no Qatar, né, onde a gente teve essa experiência ímpar, né? Uma experiência fora da curva, que foi ver a nossa seleção jogar. Mas, enquanto do passeio, eu tive a oportunidade de correr numa McLaren V12 no Autódromo Internacional de Abu Dhabi.
Que experiência,
muito, né? Boa experiência, muito
bom,
boa.
Bom, então a proposta é nós cruzar aqui esse bate-papo e tirar as curiosidades. A gente vai entrevistando o Márcio aqui, Girevini, e depois a gente vai entrevistando o Márcio também, o Girevini, para a gente conhecer um pouquinho de como foi essa experiência. Antes de mais nada, Girevini, você já vinha participando há um bom tempo? Como é que foi essa lida aí de encarar o kart?
Não, essa fazem aí uns 2 anos e um pouquinho mais que a gente começou uma brincadeira ali em Vacaria, onde tem o kartódromo, né? Uns amigos meus acabaram encarando o kart indoor, que a gente fala, que é aquele que tem os borrachões do lado, e daí lá em Vacaria tem uma estrutura muito boa para isso. Acabaram andando e daí, vamos comprar um kart, não sei o quê, blá, blá, me convidaram. E eu, vamos.
Pegou
vamos
gosto.
Comprar. E aí a gente começou se divertindo e a coisa foi criando corpo. E esse ano de 2022 a gente resolveu encarar aí um campeonato gaúcho e o campeonato lá de Vacaria e acabou dando tudo certo.
E é bom que se diga, lá tem uma estrutura de pista diferenciada, né?
Vacaria hoje, tô para te dizer assim, ó, durante esse ano eu fiz umas etapas todas as etapas do Gaúcho, a gente correu Pelotas, Guaporé, a gente correu Veloparque, Tarumã, te digo assim, ó, com propriedade, fala dos pilotos, né, que estavam nesses eventos. Vacaria hoje é um dos melhores kartódromos do sul do país, né? Ele briga no sentido de estrutura com Veloparque, com Tarumã, com Beto Carreiro.
E por um tempo teve abandonado, né?
Teve abandonado. Os guri lá com muita força, digo os guri, né? São pessoas já que muito experientes, mas eles conseguiram segurar, como tudo, né? Como tudo. E agora, se tu passar lá olhar, a estrutura que tem lá é invejável, assim. É desde apoio aos associados até mesmo para qualquer competição. É uma coisa assim, todo mundo quer vir andar ali.
Como é que foi essa competição? Quanto tempo durou? Quantos competidores até chegar ao título?
Essa competição de vaqueria teve 5 etapas, né? Ela é um cidadino, pode participar pessoas de outras cidades, né? Mas é uma competição mais aberta. Regional. É. E aí começou no início do ano, a primeira etapa dele foi a abertura do Campeonato Gaúcho. Uhum. Então a corrida valia para as duas competições, né? E como teve a oportunidade, né, a FGA, a federação, acabou acolhendo ali vaqueria para fazer esse campeonato ali, essa abertura do campeonato, que também teve 5 etapas, né, em todo o estado. Aí eu consegui, graças a Deus, o apoio aí de algumas empresas, né, porque não é um esporte barato, como nada é barato aqui no nosso país, né, o incentivo ele não é muito alto. E resolvi de fazer também o gaúcho. Então teve 5 etapas do gaúcho, 5 etapas desse cidadino, e em vaqueria a gente conseguiu conquistar aí o lugar mais alto do pódio, e no gaúcho a gente ficou por 2 pontinhos ali, que era um detalhezinho, mas a gente não conseguiu chegar lá. Mas a gente foi muito bem e ficamos aí em terceiro, primeiro e segundo empataram, e a gente ficou a 2 pontos dos 2. Né?
É uma curiosidade, pecado, né, Márcio? Tu vê, é interessante que o kart, às vezes quem acompanha a distância, não tem muita informação, é um que está no carro, mas tem que ter uma equipe, né?
Tem que ter uma equipe.
Tem que ter uma equipe. Tem mais alguém de Lagoa que estava te dando suporte lá, ou era mais com o pessoal de vacaria mesmo?
A minha mecânica é a esposa.
Ah, olha aí. Ó. Não tem como dar errado. Não vai dar errado.
É ela que me acompanha. As primeiras etapas era eu e ela, e aí não tinha um apoio direto, mas tinha todo o apoio indireto de todos os amigos que eu conquistei. Sem eles, não teria condições hoje nem de você subir no kart. Então, assim, indiferente é uma coisa que você não consegue ver quando está de fora, mas eu falo com propriedade isso. Quando não interessa se ele é teu concorrente, não interessa se o mecânico foi contratado pelo cara que está disputando uma posição contigo no campeonato, nada. Se tu precisar de um apoio, precisar de uma informação, ninguém deixa de te ajudar. Isso é uma coisa muito...
É ótimo. Pena, né, Marcos, que o esporte não é assim no modo geral, né?
É verdade.
Tanto certeza. Que deu o fair play do Cauê, a gente fala até hoje, e foi um lance que serviu de modelo, mas infelizmente em seguida já tem alguma coisa que dá uma embaçada, né?
E veja como quando as coisas boas acontecem assim, as pessoas no decorrer do período se esquecem rápido, na verdade.
Passa rápido. Passa rápido, né? Conseguiram um narrador lá, Leonardo?
Conseguiram um narrador lá, mas uma hora você tem que aparecer por lá para fazer aí.
É quando começou, eu estava contando para o Gerevini, que quando começou lá o kart, a gente aventurou com o Aldo Iri, a turma, a gente fez uma equipe para narrar. E é muito legal você narrar o kart, né? Então,
certeza.
Uma hora, quem sabe, vai se encaixar.
Mas, com certeza.
Não tenho dúvida disso.
E olha que legal, Paulo, desculpe.
Não, o papo é esse.
Olha que legal, assim, ó, o Leonardo estava falando e eu estava me passando um filme na cabeça, porque assim, ó, Lagoa Vermelha tem uma certa vocação para o kart, e
tem
já
mesmo.
De tempo.
Já teve competições.
Eu não sou velho, mas assim, eu sou do tempo que nós corríamos na frente do Banrisul, o Vitor Casarim e mais alguns outros empresários aqui da cidade tinham. A Lagoa Vermelha, na época, ali tinha asfaltado só aquela quadra, e ali se faziam competições.
Coloca os pneus ali, logo que eu cheguei aqui.
Se faziam competições de kart. E assim, ó, conheço outros meninos aí que também tentaram, né, progredir nesse esporte, mas infelizmente é como o Leonardo falou, é um esporte caro, né?
Claro. Então, e aí tem que ter um lugar também.
Tem que ter um lugar, né? Então, mas tomara que você, Leonardo, seja o esteio em Lagoa Vermelha.
Para
motivar essa galera que venha para cá. Meu e que Deus. A gente possa sonhar um pouco mais alto, levantarmos da cadeira e termos um kartódromo em Lagoa Vermelha. Por que não, né, Paulo? Não custa sonhar, né?
Eu vou ser bem sincero, claro, tem todo um aspecto de segurança. Agora, uma prova demonstrativa. A nossa avenida ajudaria muito.
Ajudaria
para fazer.
Nossa.
Daria para fazer.
Tem muitas cidades que fazem isso, né? Que nem você falou, com toda a segurança e tudo mais. Mas assim, dessa forma que tu consegue mais pessoas para o esporte, né? É lá em Vacaria, assim como tu falou, chegou uma época lá que tinha lá 10, 12 associados, hoje tem quase 100 associados.
E por um período, Márcio, chegou até a criar mato no lugar lá.
Sim.
Eu dizia, olha que tristeza, isso é um elefante que está...
É, eu tive no cartódromo lá em 2010, se eu não me engano. Ele estava obsoleto lá, né? Acho que vem numa crescente de lá para cá,
fica,
né?
Fica feliz de saber que está.
É, tá, que bom, é. E realmente, e o local lá é lindo, né?
Sim.
Quem conhece lá sabe.
Demais, que local é privilegiado. É. Tem estacionamento, tem toda uma infraestrutura, é show de bola. Sim. Bom, misturando os assuntos aqui, quando é que você foi? Pegou voo e chegou na Copa?
Eu saí de Lagoa dia 25. Dia 25 de novembro, né? Daí peguei, fui ao Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro do Galeão. Eu fui a Amsterdã, na Holanda. E de lá, nós ficamos lá um período e de lá partimos para Dubai, na verdade, que foi a nossa base, né?
E lá ficou quantos dias?
Dubai eu fiquei uma semana. Foi uma semana, 10 dias ali, porque daí eu conto a volta junto. Sim. Mas em Dubai mesmo, uma semana.
Foi sozinho daqui?
Mas... Não, nós fomos aqui de Lagoa Vermelha, sim, mas do Rio Grande do Sul nós fomos em 8 pessoas. Na verdade foi uma empresa, a fornecedora nossa, que nos contemplou com essa viagem.
Que legal.
Uma viagem dos sonhos, né?
Poxa, é a primeira Copa ao vivo e a cores?
Primeira Copa ao vivo e a cores que eu
tenho. A experiência é ímpar, né?
É fora da curva, Paulo. Assim, ó, tudo que eu tentar explicar para vocês em palavras, eu não consigo mensurar. A emoção...
Desde os preparativos, né?
Em todo.
Porque você vai contexto. Saber que você vai, né?
Você chegar no estádio, sabe? O Al Ahly é uma coisa magnífica, é uma obra de arte. Realmente, eles não exageraram quando falaram que o Al Ahly era uma obra de arte. Esse estádio, assim, ó, ele foi construído minuciosamente, com detalhes, assim, sabe? Que chamam a atenção. E a emoção de você chegar lá, você encontrar aquele monumento que até então estava vendo só pela televisão. Pela TV. Né? E ainda nós somos privilegiados, porque nós ficamos num camarote exclusivo. Né? Junto com a nós, próximo a nós estava o Zico e mais algumas outras personalidades. Pude, inclusive, tirar, tipo, como todo fã, né? tirar uma foto do Galinho. e assim, ó, mas falar mesmo da emoção, sabe? É ímpar. A televisão, ela passa longe do que realmente é a percepção de realidade, de você estar no campo, você ouvir o hino nacional. Cara, assim, ó, é de arrepiar.
Cada vez que lembro, já arrepia.
Arrepia, sabe? Assim, ó, eram 89 mil pessoas, eram mais de 60 mil brasileiros dentro do estádio. E aquelas pessoas entonavam o canto, o hino nacional, assim, ó, a pleno pulmão. É uma coisa fantástica, fantástica mesmo.
E sabe? Ainda ter a oportunidade, né, Leonardo, de ver um jogo do Brasil.
Sim. Bah, com certeza, né? O jogo do Brasil foi a cereja do bolo frente a todas as experiências que nós vivemos lá, né?
Nós estamos programados para fazer um bate-papo com outro coterrâneo que está em deslocamento para lá. Estava na expectativa de ver o Brasil na próxima fase. Não vai dar, não. Mas, enfim, que ver a... estar presente num evento como esse é uma loucura.
Ai, né? Pode ter certeza que quando ele voltar, e se ele vier no teu programa, ele vai abonar as minhas palavras, porque realmente é algo, sabe, fantástico. A cultura, eles amam muito o brasileiro. Uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, ó, é que você estava caminhando na rua com a camiseta do Brasil, eles paravam e pediam para tirar foto com você, independente de quem você for, sabe? E I love Brasil.
O Brasil é muito amado.
O Brasil, assim, ó, me surpreendeu como... Os Catares, né? E até mesmo os Emirates, porque como o Catar é um país diferente, ele não pertence aos Emirados Árabes Unidos, né? São dois países que fazem fronteira seca. Eles amam o brasileiro. Então, assim, ó, eu me senti em casa.
Que bom. Ô, Leonardo, vai ajudando nas perguntas, mas uma das curiosidades que eu tenho é a questão da comunicação e da alimentação.
Então, a comunicação tranquila é o inglês?
E conversar, a gente conversa bastante. E comer, a gente come bastante? Precisa saber disso, pô.
Assim, ó, é o inglês, né?
É o inglês.
É o inglês. O inglês básico, né? Para você ter uma ideia, eu não falava inglês. Eu, quando recebi a notícia que eu ia para lá, eu comecei a estudar inglês 3 meses antes. E não passei dificuldade. Graças a Deus, fui muito bem lá. Sabe? Porque até eles também se enrolam um pouquinho com o inglês. Então, é aquela a questão da comunicação universal, sabe? A mão. Mas muito legal. E a comida, cara? A comida extremamente diferente. Apimentada. Tá? Tempero de tudo que era tipo. Inclusive, falar para vocês, teve algumas pessoas da nossa delegação que passaram mal, exageraram, né? Então, mas assim, ó, uma cultura fantástica. Eu peço que quem se interessa, que estude a cultura, sabe? Eles, é um povo amável, educado, totalmente diferente de algumas coisas que nos chegam aqui no Ocidente. Claro, eles têm uma série de restrições. Bebida, por exemplo, lá esquece, né, amiguinho?
Pois é, vamos entrar nisso aí. Né?
Cervejinha, não rolou.
Não teve jeito.
Não tem bebida em bares. Não é permitido bares lá servindo bebida alcoólica. Bebida alcoólica em alguns estabelecimentos cadastrados e credenciados pelo governo, que na verdade é o emir, né, é o sheik que manda, que determina quais são os estabelecimentos. E no estádio, nós podemos ter acesso à bebida alcoólica somente dentro do camarote.
Aí que eu ia chegar. Eu disse, você não vai ter bebida, mas duvido que o brasileiro que vai ter um camarote lá não vai ter bebida.
Né? O brasileiro dá um jeitinho, né? O brasileiro dá um
tinha,
jeitinho.
Tinha, então, Marcos?
Tinha. Não. No nosso camarote lá tinha, sim, tinha bebida, né?
Até porque uma maneira de controlar também, né?
Sim. E, na verdade, ninguém vai para exagerar, né, Paulo? É. Então, é uma coisa, assim, bem tranquila, né?
Que coisa interessante, né? Todo esse aspecto aí. E ver o jogo, ver o time da seleção brasileira, né, Leonardo? Que a gente estava curioso para dizer, também tem uma diferença tremenda em relação ao que a gente vê na TV.
É, assim, ó, a seleção brasileira, eu vou ser sincero para você, me decepcionou. primeiro porque o Tite escalou contra Camarões uma equipe reserva, né? Onde na minha forma de pensar, ele desrespeitou aquelas 60 mil brasileiros que foram lá para assistir o jogo, porque assim, ó, teve muitas pessoas que foram lá com uma passagem para assistir aquele jogo. Então, assim, ó, num torneio de 30 dias, entendeu? Com a maioria dos jogadores jogando no futebol europeu, que é meia temporada, na verdade, não é final de temporada, né? Pô, tu vai preservar jogador? Ah, eu acho que foi assim, ficou assim, de forma desrespeitosa. Tanto que a imprensa local lá criticou bastante ele. Ah, eu aqui não vi, mas lá sim, a imprensa local criticou bastante ele por ter essa atitude.
Agora, a gente lamenta, né, Leonardo, evidentemente, a eliminação, mas convenhamos, se for avaliar bem, houve méritos da Croácia, né?
Com certeza. Eu não tiro, inclusive, assim, ó, eu não me surpreendi com a vitória da Croácia sobre o Brasil. Porque como eu tive a oportunidade de assistir a seleção jogando contra Camarões, a seleção não tem padrão de jogo.
Esse é o problema.
Sabe, me desculpem os entendidos de futebol, talvez eu seja leigo, mas na minha forma de analisar o jogo, como eu vi pessoalmente lá, e é totalmente diferente de você ver pela televisão, é uma seleção totalmente dependente de jogadas individuais.
É, tem qualidades individuais, mas no coletivo, no conjunto...
Não tem criatividade, Paulo.
O padrão, aquele que se chama no futebol...
Nós contamos, perdão te atrapalhar...
Não, mas é isso aí.
Falando assim, nós contamos, eles demoraram 7 segundos para sair com a bola da nossa área e chegar até meio campo. Então, assim, há muitos lances que a televisão não pegou, que nós estávamos lá vendo, os próprios jogadores... Alguns jovens não se entendiam.
Uhum. Quantos segundos, Márcio? Só para não...
7 segundos eles demoraram. Vocês podem pegar o VT do jogo Brasil e Camarões e olhar. Tem um lance que o Brasil sai com a bola, o goleiro toca para o Militão toca para o Brenner toca para o Militão, toca para o goleiro, volta a bola, daí que vai procurar o meio-campo brasileiro. E isso aí irrita, porque assim, ó, o futebol hoje ele é rápido, ele é
dinâmico,
é um,
né?
Dinâmico, né? Ele tem que ser, e assim, aí se tratando de Copa do Mundo, mais principalmente, né? Camarões jogou confortavelmente e eu não me surpreendi com a vitória, até pelo contrário. Na saída do estádio nós comemoramos com alguns camaronenses lá, porque brasileiro é brasileiro.
Esse
né?
Ambiente é diferente também.
Fantástico,
Copa, né?
Cara, assim, ó, um ambiente de paz, de respeito. Quando nós chegamos no aeroporto no Catar, nos foi passado que era para nós nos conter, né? Porque na nossa delegação chegou em 100 pessoas. Ó, a nossa guia pediu, ó, por favor, você se contém, o pessoal que não gosta de gritaria, não gosta disso, não gosta daquilo. Foram explicando, na verdade. Mas daqui a pouco tem um gaiato lá no meio que começou a bater palma e gritar, Brasil, Brasil, contagiou todo mundo. Nós começamos com um griteiro dentro
do
aeroporto.
Tomaram conta.
Daí veio, né, veio o pessoal do aeroporto lá, quando nós pensamos que nós íamos levar um pito, O cara veio pedir uma camisa do Brasil. aí não tem.
Conquistou, então, galera.
Então, assim, ó, não sei se, claro, o clima da Copa, né, é o que prevalece lá, por isso que eles são um pouco mais flexíveis. Mas, no geral, assim, são rígidos.
E andavam em bando mesmo, né? Os brasileiros andam em grande grupo lá, né?
Onde você via uma ilha amarela se locomovendo era um grupo de brasileiros.
E
muitos brasileiros, muitos brasileiros mesmo. E assim, ó, de todas as idades, de todos os estados, a nossa delegação tinha 100 pessoas e tinha, acho que 8 ou 10 estados sendo representados na nossa delegação.
Talvez uma das curiosidades, né, que a gente possa até ter, você abriu já falando sobre a questão da estrutura. E a gente ouve até hoje, né, Leonardo, dizer que estádios aqui ficaram inacabados, né? Convenhamos, não quero desmerecer, estive, transmitia direto o jogo no Beira-Rio, antes e depois, melhorou o Beira-Rio consideravelmente, mas assim, não ficou aquele negócio que pode dizer assim, pô, que estádio lindo, né? Tem uma diferença grande nesse sentido,
tem,
né, Márcio?
Tem, sim, nossa, assim a gente olha, eu na Arena, né? Eu, na verdade, arena. Falo pela Arena, né? A Arena, sim, é fantástica, eu já tive lá, ela é exponencial, mas nada perto daquilo que eu vi lá no Qatar, sabe?
E que não foi um estádio preparado pela Copa, digamos assim, né, a Arena.
Não, com certeza não.
Então, veja, tem essa diferença aí.
E a multifuncionalidade daquele estádio lá, sabe, porque agora no final da Copa ele vai abrigar um museu, ele vai abrigar algumas escolas... E eles projetaram o estádio para isso, entendeu? Para que ele tenha uma vida longa. É. Ao contrário dos nossos estádios aqui, que é como você falou, o Beira-Rio... Desculpa, foi remendado, na verdade, né? A Arena foi projetada, mas tem problema de gramado, tem problema disso, tem problema no entorno. É uma série de problemas. Então, lá eles fazem a coisa pensada pro futuro. Isso eu observei, sabe, Paulo, assim, ó... Tudo lá é pensado no futuro e para as futuras gerações. Inclusive o estádio que vai ser desmanchado, 974, que é o estádio de containers, que ele fica perto do aeroporto. Cara, é lindo. Ele é assim, ó, ele é multicolorido, porque eles pegaram os containers de todas as cores.
Não dá para acreditar que
vão
desmanchar isso aí.
Não dá
para
acreditar que os caras vão desmanchar. Mas na verdade, assim, ó, vão, porque eles pensaram como eles iam fazer... Como eles iam desmanchar e para que eles iam reutilizar as coisas.
A questão da hotelaria, né? Não sei se você viu, Leonardo. Os caras utilizando os navios, né? Os navios acabaram acolhendo as pessoas como um hotel, né? Sim. Uma estrutura dentro, como se fosse uma cidade dentro daqueles navios. E aí termina a Copa e já estão preparados para fazer o primeiro passeio de navio.
É desmontar a título de perder o investimento.
Não, né? Vai jogar fora.
Não vai jogar fora, é construir com coisas que vai aproveitar depois.
Um reaproveitamento.
Com certeza.
Agora, com certeza. Isso. Qual é que era, não sei se foi possível isso, tinha alguma pergunta que o pessoal falava sobre o Brasil? Porque a gente sabe, né, que o Brasil se fala o quê? O futebol, o carnaval, agora ficou conhecido também pela polêmica na política, acabou surgindo perguntas nesse sentido lá, Márcio, também ou não?
Olha, Paulo, agora você me deixou...
Assim, a gente não gosta de polemizar, né? Mas eu tenho certeza que hoje a questão política, aqui nós estamos tratando de uma maneira, né? Inclusive com conflito e desrespeito e briga em família e tal. Mas eu imagino como é que o pessoal fora do Brasil está vendo isso, cara.
Olha, o que eu mais ouvi lá foi Bolsonaro 22.
Que coisa,
por
cara.
Incrível que pareça. Em Dubai tem a Rua do Ouro. Ela é uma rua como a de Gramado, uma rua coberta, só que bem mais extensa, onde tem a maioria são joalherias, né? E muito ouro mesmo. E a gente assim, ó, não via um policial na rua, sabe? Não via nada. Inclusive lá a lei é severa. Se você roubar, você tem que cortar a mão direita. Se você continuar roubando, você se corta o pé esquerdo. E depois, se você te pegarem roubando de novo, daí é morte. Então, lá não tem, assim, ó, uma experiência que me chamou a atenção, assim, ó, as ruas extremamente limpas, não existe pichação, não existe mendicância. Claro que muitos vão dizer, mas é por causa da Copa, esconderam. Mas não, a gente falava com os locais, e pedir, inclusive um brasileiro amigo nosso que tem, que está morando lá agora, a gente pediu, cara, isso é sempre assim? É sempre assim. Então, não existe assim, um policiamento intensivo, sabe? As pessoas são educadas, as pessoas elas são cordiais, elas são honestas. Quando nós chegamos nessa Rua do Ouro, daí, primeira coisa que alguns locais começaram a falar, Brasil, Bolsonaro 22. Daí tinha algumas pessoas da nossa delegação que são né, simpatizantes do PT, do Lula, e daí gritavam, né, Lula, daí você já sabe qual é que era a resposta. Né? Então, assim, isso me chamou muita atenção. Inclusive, alguns locais pediram para mim e até para uns colegas meus aqui do Sul, o porquê que o povo brasileiro não quis continuar no caminho correto. É polêmico até essa declaração. Mas assim, ó, é o que eu vivi. Eu estou contando para vocês a minha experiência. Foi certo. O que eu ouvi dos locais lá. Então, assim, ó, eles acompanham, eles têm uma visão diferenciada do Brasil.
Você conseguiu conversar com essa pessoa que está morando lá, então?
Sim, conversei. O Youssef. Ele morou anos em São Paulo, daí agora ele está radicado lá. A nossa guia brasileira, ela é de Sorocaba. Ela também mora lá há alguns anos.
Olha aí.
Então, a comunidade brasileira lá naquela região é muito grande, tanto no Catar, como em Dubai e como em Abu Dhabi.
Que coisa, hein? Gente, eu vou ao intervalo comercial bem rapidinho, para depois a gente fazer o segundo segmento e fechar aqui com o nosso programa Na Torcida. Hoje muito especial aí, recebendo o Márcio Barazetti, que esteve acompanhando o jogo do Brasil lá na Copa do Mundo, e o Leonardo Erevini, que nesse final de semana ergueu a taça de campeão regional aí de kart, né? Competição que estava acontecendo lá em Vacaria. 1h35, voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Em alta, a trilha marcante do filme. O hit da internet ou aquela música que agita a balada. O programa Em Alta embala os seus momentos e deixa a tua tarde completa com aquilo que mais te anima. Conteúdo leve e muita música boa. De segunda a sábado, a partir das 2 da tarde.
Pintar a sua casa? Então vem para Martinazzo. Aqui você escolhe entre mais de 2.000 opções em cores para dar um up no visual de sua casa. Na Martinazzo, garantimos o melhor preço em toda a linha de tintas Renner da região. Venha nos visitar na Avenida Benjamin Constant, 2164 Centro. Sua casa vai ficar linda como nunca e você vai economizar como sempre. Pensou em tintas? Pensou Martinazzo. Fone 3358-2000.
A fábrica de rações Coasa trabalha de acordo com as boas práticas de produção. Utiliza matérias-primas de alta qualidade e aplica as melhores fórmulas para proporcionar uma melhor nutrição em diferentes animais. E o resultado? Esse você percebe na propriedade, seja na melhoria do desempenho ou no aumento da produção. Coasa, cooperar para desenvolver.
Laboratório Biolab. Exames para testagem de Covid-19, influenza A e dengue. Não fique na dúvida. Faça o teste. Eficácia e agilidade nos resultados. Laboratório Biolab. Afonso Pena, fone 3358-1162.
Apoiar as grandes iniciativas da nossa terra e valorizar o que temos de melhor é a marca registrada da Miagro. Por isso, a Miagro apoia o Lagoa Esporte Clube. Acompanhe os jogos do Lagoa aqui na tua Rádio Cacique.
Zanella Distribuidora, com uma linha completa de refrigerantes, água, uísques, cervejas, chopes e vinhos, com um aroma e sabor encantador, no evento ou no dia a dia e nas melhores ocasiões. O momento exige a qualidade dos produtos da equipe do Zanella Distribuidora. Agora temos produtos artesanais para você presentear. Avenida Presidente Vargas, fone Whats 99935-3637.
Profit Academia. O exercício não muda só o seu corpo, muda sua mente, seu humor e sua forma de viver. Profit, na Presidente Vargas. Venha conhecer os nossos planos.
Capão Bonito do Sul te convida. Especial de Natal com a chegada do Papai Noel. Dia 22 de dezembro, às 19 horas na Praça Central. A programação conta com o segundo sorteio da campanha Nota Premiada e show com Rogério Magrão e banda. Venha viver a magia do Natal conosco. Prefeitura de Capão Bonito do Sul, em constante evolução. O que era bom ficou ainda melhor. Plano Infofibra agora é 300 mega por apenas R$ 99,90. Muito mais velocidade para sua conexão. Infoway, a internet de Lagoa. Avenida Afonso Pena, fone Whats 3358-5811.
Clínica Zanin, odontologia avançada, cirurgia ortognática, implantes dentários, harmonização orofacial, estética dental, tratamento para apneia do sono e DTM. Responsável técnico, Roberto Zanin, especialista mestre e doutor em cirurgia bucomaxilofacial. Consultório na Paim Filho 409. Fone Watts 3358-2680. Clínica Zanin, compromisso com a saúde e qualidade de vida.
Valeu, Lagoa Esporte Clube! Que ano, que campanha, quanta emoção!
Bateu, e aí?
Terceiro lugar no Campeonato Gaúcho de Futsal em 2022. E o projeto com repercussão a nível nacional. Um time valente e dedicado, um torcedor vibrante e apaixonado. Um timão de patrocinadores muito qualificado. Parabéns, Lagoa Esporte Clube. Em 2023, estaremos juntos de novo, porque o show não pode parar.
Patrocínio, Barcelona Móveis, Atoline Vidros, Infoway Informática, Sicredi, Laboratório Biolab, Naturale, Boc Agrobios, Posto Santo Antônio, Autotec, Miagro, Betiolo, Magrão Agro, Oral Unique Implantes.
Fruteira Santo Antônio, agora com ambiente totalmente remodelado, espaço especial para as frutas, verduras, congelados, bebidas e gêneros alimentícios. E a grande novidade é o estacionamento coberto, exclusivo para facilitar ainda mais as compras dos clientes. Fruteira Santo Antônio, mais ampla, mais moderna e com aquele atendimento tradicional. Esperamos por você na Presidente Vargas.
Empório Imobiliário. Um imóvel vendido a cada 36 horas. Traga seu imóvel para quem mais entende de vendas.
Esberce Autopeças. Compre e concorra a R$ 50 mil em cadernetas de poupança pela campanha CDL. No Esberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Esberce Autopeças. Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Na torcida, oferecimento. Dr. José Davi Cartabil. Contato 3358-2723 ou 99988-6073. Atoline Vidros, sempre com você.
Dr. José Davi Cartabil, urologista, especialista em urologia geral, cálculos renais, endurologia, disfunção erétil, doenças sexualmente transmissíveis, uro-oncologia, tem pós-graduação em cirurgia robótica, atende em Lagoa Vermelha na Avenida Afonso Pena, 645, Sala 24, Edifício Sindicato Rural. Agende seu horário pelo 54-3358-2723 ou fone Whats 999-88-6073.
Muito bem, estamos com 1 hora mais 43 minutos, subiu para 31 graus de temperatura, você está acompanhando o Na Torcida aqui hoje, fazendo um bate-papo bem especial com o Márcio Barazete, que voltou aí da Copa, e o Leonardo Gerevini, que ergueu a taça de campeão em vacaria do kart. Só para compartilhar aqui então, eu recebi a informação do Elvis, o Elvis Lima nos abasteceu aqui de informações sobre essa conquista, então, do garoto Gregory Luiz Piva de Lima. Olha só, foi agora no domingo, né, a conquista dele. O Gregory tem 12 anos e tem o Full Contact. Ele participou aí em Canoas, né? Foi essa competição. E nós vamos ter a oportunidade de conversar com ele, né? O nome do professor dele é o João Luciano de Matos Alves, professor de Taekwondo Olímpica, Lagoa Vermelha. E o Gregory lutou Point Fight, sub-17. Então foi lá na cidade de Canoas. Parabéns a ele aí mais uma vez. E vamos estar trazendo ele aí para bater um papo todo especial. Deixa eu ver o que mais que me mandaram aqui de hoje. Bom, a CBF campeão, né? Ano passado fomos eliminados pelo campeão, né?
Pelo campeão.
Que é o Atlântico.
Pelo campeão, pelo Atlântico.
Aliás, o Atlântico só não escreveu campeão invicto na faixa porque eles perderam aqui em Lagoa. Porque nem para a CBF. Nem a CBF não conseguiu tirar pontos. Ou seja, o Atlântico só perdeu uma partida o ano passado e eliminou o Lagoa. E esse ano, a equipe da CBF eliminou o Lagoa e agora ergue a taça. O Lagoa está no caminho certo também, né, Márcio? Diga-se de passagem, né?
Com certeza.
Bah, assim, que trabalho bonito, né?
Frente às duas equipes que você mencionou, Atlântico, Liga Nacional, a CBF, Liga Nacional, né? O nosso Lagoa está aí... batalhando entre esses gigantes, meu Deus, assim, ó, é motivo de orgulho.
É.
E assim, né? Quem carimbou a taça do Atlântico ano passado foi o Lagoa.
Isso aí.
Eles deixaram o carimbo na taça do Atlântico. E o Atlântico foi vice duas vezes, né? Foi vice-campeão da Liga, né?
É.
E agora vice-campeão estadual. É muito bom o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui em Lagoa com a equipe do Lagoa Futsal. Assim, ó, eu vejo com bons olhos e eu espero que esse trabalho perpetue, porque o envolvimento deles com a comunidade é muito bom, é fantástico e está dando resultado, né,
Paulo? E não é só time, é um projeto, né, Leonardo? A gente vê a criançada, tudo com a camiseta do Lagoa.
Exato.
Aí.
Sim, é isso que eu percebo, porque eu tenho um filho de 11 anos que adora isso e joga bola ali nas escolinhas e tudo mais. O professor da escolinha, que é o Picolé, meu colega de aula, jogávamos bola nas antigas, que nem Zomar, senão que seja muito velho, né? Mas isso é a parte mais legal, né? É a comunidade se envolvendo, é esse espírito que às vezes não é um troféu que vai recompensar tudo isso que faz dentro de uma cidade, né? Dentro de uma comunidade.
Diz que tu era um back velho de fundamento.
Ah,
não sabe por que tu abandonou. Tu era um zagueirão velho.
Eu fui pro kart, eu acho, porque nesse lado não dava certo.
Era aquele estilo zagueirão rural ou não?
Os caras falaram aí. Até não sei se não foi o Picolé que comentou. Não, mas jogava demais. Como assim, tchê? Então, que legal, né? A gente vê a criançada aí, tudo uniformizada, com alegria de participar. Num tempo onde as crianças, para tirar o celular e o tablet da mão, é tão difícil. Aí vem o Lagoa com um projeto desse aí, a gurizada vai mesmo, né?
É muito mais do que futsal.
É, né? Muito mais.
Muito mais do que futsal. Mais. É envolvimento social.
Essa semana até vamos falar sobre o feminino aí também, que conquistou mais títulos. Ou seja, Lagoa Vermelha sendo conhecida em várias atividades esportivas. Vocês não viram aí, ó. O programa foi criado, Márcio, por causa disso. A demanda. Lagoa Vermelha está com uma demanda bacana de esportes.
É verdade, eu tenho observado, inclusive em muitos esportes que contemplam as artes marciais, né? O pessoal do jiu-jitsu, exato. O pessoal do karatê, pessoal agora esse menino, é muito bom ver assim, o envolvimento da juventude, o envolvimento de toda a comunidade na prática de esportes e se destacando, né?
Destacando. O ciclismo a gente vê o que cresceu.
Ah, muito.
É uma loucura.
É verdade.
Né? A questão do automobilismo, seja ele arrancadão, rústica. Nós tivemos uma competição em pleno inverno, uma das manhãs mais frias. Eu tive a oportunidade de conhecer o que é a bravura desse povo, cara. Veio o pessoal da Leão da Serra Eventos, convidaram nós para ser parceiro, vamos lá, né? E aí a rústica, numa das manhãs mais frias do inverno de Lagoa Vermelha. Digo, cara, eles marcaram para 8 horas, estão de brincadeira, né? Nem a equipe que estava de touca, de louco, queria chegar nesse horário. Pois estava todo mundo ali com o seu calção, fazendo seu aquecimento e bora correr. Então, É levado a sério o negócio aí.
Com certeza. É muito bom, né?
É bom demais.
O envolvimento de toda a comunidade, né? É. Isso é fantástico.
Certamente, se tivesse que ir de novo para uma Copa do Mundo, super recomendaria então, Márcio.
Com certeza. Até eu faço uma brincadeira se me dissessem assim, você quer R$1 milhão ou quer viver a experiência de novo? Eu quero viver a experiência de novo.
É diferenciado mesmo.
É diferenciado. Assim, é uma emoção. É algo que eu... gaguejo.
Embarga mesmo, né?
Embarga a voz e é muito, muito, muito bom. E assim, né, a experiência e muitas coisas que a gente viveu, que claro, né, precisaríamos de uma tarde inteira
para contar,
né, episódios até que nós vimos em campo, fora campo,
porque o que acontece lá, a TV não tem essa condição ainda de mostrar tudo, né?
Não, exatamente. Até eu tive curiosidade, estava falando em off pro Leonardo, de ver o VT do jogo. E não foi o jogo que eu vi.
Não é o mesmo.
Não foi o mesmo jogo que eu vi, sabe? Eu vi um jogo totalmente diferente. Então, assim, ó, as pessoas que tiverem oportunidade algum dia de irem assistir um jogo da seleção brasileira...
Vale a pena.
Não precisa ser fora do país. Aqui mesmo no Brasil... Vão, não percam essa oportunidade.
O rigor de revista, como é que era para acessar o estádio lá?
A revista era minuciosa, você passava por raio-x, você passava por revista pessoal, né? Claro, o pessoal tem todo um aparato de segurança, né? Porque você está... É o mundo que está lá dentro, na verdade, né?
Não pode levar nada consigo?
Nada, não pode ser nada... Só o ingresso.
Aquela
ingresso.
Batucada, aquela coisa toda que se vê nos nossos estádios aí.
Aquela batucada, assim, ó, previamente cadastrada e deixada no estádio antes para supervisão, exame, pela direção do estádio, sim. Daí até tinha alguns...
A bandeira dá, mas sem o mastro.
A bandeira dá, sem o mastro. Inclusive, no jogo Brasil-Camarões, vocês perceberam, eles desfraldaram uma camisa gigantesca.
Ah, sim.
Né? Nós estávamos próximos ali, dali pertinho, né? Próximos até o gol. E foi muito lindo, aquilo foi um momento, assim, sabe? Você vê aquela bandeira enorme sendo desfraldada, assim... E aquele pessoal gritando, sabe? E cantando, a torcida brasileira cantou os 90 minutos.
E o telão é gigante para que fica dentro?
Gigante, gigante. E assim, ó, você podia acompanhar. E uma coisa curiosa, alguns lances polêmicos, assim, replicavam no telão. Então, quer dizer, o juiz não tinha como dar desculpa de não ter visto alguns lances, sabe? Que ocorreram alguns lances ríspidos e o juiz deixou passar, repetia no telão. Era bem uma coisa fantástica.
Eu tenho a impressão, Leonardo, que fomos juntos, não estou lembrado se você estava, naquela da Fórmula 1.
Sim.
Na Fórmula 1, né?
Sim, fomos.
O Paulo Carvalho, saudoso, Fernando, organizaram, né?
Isso aí.
Lá também, tu vê, é uma outra realidade, mas é uma experiência diferente, né?
Sim, sim, é uma experiência ímpar, né? Nós, eu vindo aqui falar de kart, o Márcio me contando que andou em Dubai numa Ferrari... Numa McLaren.
Em Abu Dhabi.
Isso é uma coisa assim que não tem como mensurar, né? A gente foi lá na Fórmula 1, você vê o barulho. Hoje nós estávamos falando ontem lá no término da corrida que mais uns dias vai começar a questão dos carros elétricos e as corridas elétricas. Já tem moto, corrida de moto elétrica e tal. Acaba perdendo essa essência, né? É. Acaba perdendo esse barulho, essa emoção, esse... Então a gente tem que aproveitar enquanto a gente tem.
É isso.
O ronco do motor.
É diferenciado.
Cara. O ronco do motor é diferenciado. Uau. Assim, ó, é fantástico. Quando nós fomos informados que nós teríamos a experiência de poder correr no Autódromo Internacional de Abu Dhabi, eu, leigo que sou, né? Continuei. Eu não achei, né, que fosse uma grande coisa. Quando eu botei o macacão, o capacete, as luvas. E me entregaram, porque o protótipo da McLaren que nós corremos é aquele de dois lugares. O motor V12, o ronco daquele brinquedinho, sabe? Nós alcançamos, eu e o meu companheiro, foi uma volta, foram duas voltas, na verdade, uma volta a cada um. Nós alcançamos 240 km por hora, na reta, sabe? Então, assim, ó, uma semana antes tinha encerrado o campeonato mundial, né?
Exato.
Então, é assim, é surreal. É surreal, é você se belisca esse cara, mas será que eu tô aqui mesmo?
Agora, que presentão da empresa, hein, Márcio?
Ah, olha, essa empresa ela fez 100 anos. Ela é a maior distribuidora de autopeças, porque é o meu setor autopeças, né? Ela é a maior distribuidora de autopeças do mundo. É brasileira.
Foi por rendimento, Marcos?
Na verdade, foi por sorteio de clientes, Paulo. Assim, ó, eu nunca ganhei nada, mas também quando ganhei, ganhei uma coisa em alto estilo.
Compensou. Sorteio de panela de pressão, nunca ganhou nada. E vai ganhar uma viagem para a Copa.
Assim foi. Eles nos, na verdade, não foi só a Copa, cara. Eles nos presentearam com passeio de off-road no deserto, sabe? Um jantar no deserto. Eu visitei o parque da Ferrari, que é o maior parque de diversão de uma, né, fora da Itália. É em Abu Dhabi, é algo fantástico. Tem as duas montanhas russas mais velozes do mundo. Uma, inclusive, tem um estirão que dá em torno aí de 200, 210 km por hora. Ela vai, sabe, de 0 a 10 segundos.
Que doideira.
É tudo muito, muito fantástico, sabe?
Então, o pacotão foi diferente.
Foi um presentaço que esse ano não...
Difícil até imaginar o que seria o valor de um... De um presente como esse aí.
Saiu. Nós estávamos conversando, saiu bem salgado. Mas a empresa, ela é fantástica. Essa empresa, ela fez 100 anos, né? Agora em 2022. E resolveu contemplar 100 clientes. E dentro dos 100, estava Água Vermelha. E eu.
Que joia. Márcio, obrigado pelo papo aí. É como você disse, a gente ficaria tarde aí conversando sobre essa experiência legal aí.
Paulo, eu que agradeço o convite, muito obrigado. Essa experiência que eu estou falando com vocês e dividindo com vocês é de coração.
Que bom.
Sabe? Eu conto essa história com motivação, porque quando a gente sai fora da rotina e a gente vê coisas diferentes, a gente vê quanto existe ainda lá fora por ser explorado. Então, assim, ó, recado pessoal, quem tiver a oportunidade, não hesite.
Que bom.
Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Obrigado aos ouvintes.
Obrigado pela parceria de sempre lá também.
Um abraço.
Leonardo Gerevini, agora vão tirar umas férias e ano que vem estamos firme e forte de novo.
O ano que vem a gente está firme e forte. A gente vai ver se a gente consegue mais uns apoiadores. Porque há 7 anos atrás aconteceu o último campeonato brasileiro no Rio Grande do Sul. E agora eles estão... praticamente confirmado o evento do Campeonato Brasileiro de Kart no Velo Parque. Então é uma oportunidade meia única de a gente poder participar.
Certeza.
Com um pouquinho de custo mais baixo, né? Porque é aqui do lado, né? Então a gente vai se organizar aí para o Campeonato Gaúcho, a gente vai se organizar aí para o Campeonato Brasileiro de Kart, que é um campeonato que dura uma semana, né? Tem as eliminatórias. E no final tem a última corrida, que quem sair ileso é campeão brasileiro, que é um título que todo mundo almeja, né, nesse esporte. Então a gente vai continuar assim, vamos fazer de tudo para sair sempre na frente, né?
Isso aí.
E se um dia não acontecer, em algumas vezes não dá, o que mais vale é a competição, é os amigos que a gente acaba conquistando, é a parceria. A diversão, até porque isso não nos traz nenhum ganho. Então a gente tem que aproveitar esses momentos, porque o dia de amanhã a Deus pertence, né?
Com certeza. E tenho certeza que vai aparecer aí grandes parceiros aí para assinar aí o seu trabalho. Obrigado aí aos nossos convidados de hoje. O Na Torcida volta amanhã. Amanhã nós vamos falar com a direção do Lagoa para ver como estão os preparativos para o ano de 2023. Nós queremos saber como é que estão sendo feitas as renovações, contratações, como é que está sendo pensado o projeto do ano que vem com a direção do Lagoa. Amanhã, 1 da tarde por aqui. Um abraço. Paz e bem para você também. Boa tarde.
Atenção, emissoras da tua rádio.